nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito da Serra. Hoje conversamos com o Vandinho Leite, do PSDB, candidato a prefeito do município. Vandinho Leite é deputado estadual e formado em administração. Antes de entrar para a política, foi empresário do segmento de tecnologia da informação. Foi deputado estadual por 2 mandatos, né? Ainda é deputado estadual. E exerceu o cargo de secretário de Estado de Esportes e Lazer na primeira gestão do governador Renato Casagrande. Primeiramente, deputado, candidato, Vandinho, boa tarde. Obrigado por conversar aqui com a gente. Falei tudo certinho?
Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. É um privilégio falar com vocês. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Leandro. Só ficou faltando um detalhe, eu fui secretário de Estado também de Ciência e Tecnologia.
Ah, sim.
Nesse último mandato do governador Paulo Arcunha. E são 3 mandatos de deputado estadual.
Tá certo. Vandinho, hoje aqui, Leandro e Cacá não vieram, sou o Rafael aqui apresentando, só para a gente conversar
bem,
aqui.
Rafael.
Porque a gente fica rodando aqui a apresentação e fica assim mesmo, as pessoas se confundem. Mas enfim, vamos lá, Vandinho, vamos começar. A gente sempre começa a nossa conversa aqui com os candidatos, candidato, começando sempre com a pergunta, por que que o senhor quer ser prefeito da Serra?
Eu quero ser prefeito da Serra porque eu acredito que a cidade pode e merece mais. É uma cidade que melhorou a sua infraestrutura, mas que infelizmente tem muito que avançar nos serviços públicos que são oferecidos à população, principalmente nas áreas de saúde e segurança pública. Na área da saúde, por exemplo, a cidade não tem um centro municipal de especialidade. A dificuldade das pessoas terem médicos especialistas é enorme no município, não consegue se marcar uma consulta online, não tem prontuário eletrônico, ou seja, precisamos de uma gestão mais moderna e com foco nas pessoas, de tal forma que eu acredito que uma gestão mais moderna, inovadora, que olhe para o futuro, possa melhorar a vida das pessoas, e acredito que eu me preparei ao longo desses anos para isso, né? 2 vezes secretário de Estado, deputado, acredito eu que depois de 24 anos também, é importante uma alternância de poder no município da Serra, e eu, de acordo com o chamado das ruas, não poderia me furtar dessa missão de debater a Serra nesse momento.
Tá certo. Candidato, o senhor já destacou aí a saúde. Vamos começar, então, por essa área, né? Geralmente é uma das principais preocupações da população, não só da Serra, mas de todos os municípios aqui do nosso estado. O senhor já chegou a citar aí uma modernização, digamos assim, da saúde, mas no que compete ao município, lembrando que a Serra já tem uma rede grande de unidades de saúde, né, enfim, mas também tem uma população muito grande para atender, inclusive atende populações de outros municípios. No que compete ao município, o que que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde da Serra?
Melhorar o atendimento básico de saúde, né? Nós temos, é verdade, uma rede de unidades de saúde, mas, por exemplo, para fazer atendimento básico de saúde sem pediatras e neurologistas, que é o que acontece na grande maioria das unidades de saúde da cidade, é algo impossível. Então, acredito eu que é o momento de discutir o atendimento básico e o formato de como realmente atender as pessoas. Eu cheguei a te falar também sobre essa questão das especialidades médicas, né? Ou seja, as pessoas vão nas unidades de saúde e quando é necessário um médico especialista para ter um diagnóstico, isso acaba não sendo possível. Tem um loop aí entre o município e o governo do estado que faz com que as pessoas aqui na Serra não tenham o tratamento devido, né? Municípios como Vitória e Vila Velha avançaram com centros de especialidades municipais. Eu coloquei no plano de governo um centro de especialidade municipal com as 20 principais especialidades para atender a população. Isso vai atender, segundo as minhas pesquisas, 90% dos casos, para que a gente possa melhorar o atendimento de saúde da cidade da Serra e, com certeza, levar um atendimento digno, principalmente para os mais pobres, visto que nós temos uma cidade que tem boa parte da sua população que depende do SUS.
Candidato, antes da gente prosseguir, eu não sei se o senhor está no Viva Voz, mas está um pouco distante aqui, o seu áudio está dando um pouquinho de eco. Se o senhor estiver no Viva Voz, eu peço para o senhor desligar e ficar...
Eu não estou no Viva Voz, não. Está dando eco?
Está um pouquinho distante, mas dá para ouvir o senhor. Vamos seguir aqui, candidato. O senhor destacou também, logo na sua fala inicial, a segurança pública, né? Um problema histórico do município da Serra, um dos municípios mais violentos do estado, já chegou a ser mais violento do país, enfim. Ainda tem índices alarmantes de violência e é uma preocupação da população. Como que o senhor pretende atuar à frente da prefeitura da Serra, né? Lembrando que sempre é uma atuação em conjunto com o governo do estado, principalmente, né, que faz o policiamento, mas como o senhor pretende atuar nessa área da segurança pública?
Eu acredito que o município precisa ter a sua parcela de contribuição. Nós temos uma guarda municipal com um terço da quantidade de guardas municipais, por exemplo, da prefeitura de Vila Velha. Nós não temos um centro de operações de inteligência, uma base da guarda municipal com vídeo monitoramento, monitorando as principais vias da cidade com o objetivo de reduzir crimes como patrimônio, furtos, roubos, que têm índices muito elevados na nossa cidade. Um outro problema acaba sendo a falta de tecnologia. Nós não temos aqui o cerco eletrônico de segurança. Diminuiu mais de 40% o número de furtos e roubos em Vitória, por exemplo, né? Então, a falta de tecnologia e gestão na Serra acaba atrapalhando muito algumas áreas. Eu citei a saúde e agora também a área de segurança pública. Nós vamos aumentar o número de guardas municipais. É claro que nós estamos num momento difícil, é um momento de pandemia, mas Vila Velha, por exemplo, tem uma receita 30% menor do que a Serra e tem 3 vezes mais guardas municipais. Então, isso é questão de prioridade, que nós vamos priorizar, aumentar o efetivo da guarda, criar o centro de operações de inteligência, monitorando todas as principais vias do município, criar o centro eletrônico de segurança e utilizar a tecnologia para, com certeza, minorar esse problema da segurança pública e aumentar a sensação de segurança da população.
O candidato, o senhor chegou a falar agora em comparativo, né, com Vila Velha sobre a arrecadação do município, na receita do município. O município da Serra é um município já com bastante indústria, enfim, mas assim como todos os municípios do país, vai enfrentar dificuldades, já está enfrentando dificuldades e vai enfrentar dificuldades principalmente em decorrência da pandemia, né, que diminuiu a arrecadação dos municípios pelo país inteiro. Queria saber do senhor como fazer para atrair novos investimentos a partir de agora, nesse novo momento, né? Principalmente após aí uma vacina, enfim, como atrair investimentos para o município da Serra e gerar empregos.
Olha só, eu não sou economista, mas acompanho de perto economia e mercado financeiro. A história mundial mostra que todo pós-crise é momento de oportunidade. Foi assim em 2012, foi assim em 2008, foi assim na grande crise de 1929. Então, para abraçar essas oportunidades do pós-crise, é importante se preparar durante a crise. E como se prepara durante a crise? Nós temos problema de burocracia grande na cidade hoje para atração de novos investimentos. Nós temos, inclusive, empresas implantadas na cidade que não conseguem aprovar projetos de expansão, por exemplo. Então, o nosso objetivo principal vai ser desburocratizar e estruturar as áreas que lidam com os empreendedores e os empresários para que a cidade possa avançar. Nós temos uma posição geográfica fantástica, cortada para o BR, ao lado do porto, aeroporto, ou seja, já temos aí grandes polos logísticos na cidade, o C21, o C22, áreas que eram inicialmente totalmente focadas na indústria, hoje são polos logísticos importantes e imprescindíveis. O contorno do Mestre Álvaro cria um novo polo de desenvolvimento na cidade da Serra, de tal forma que, acredito eu, sabendo, claro, que tem esse problema da pandemia, mas a gente já vê pelo mundo afora países como os Estados Unidos e China dando resultados positivos na economia. Isso pode fazer com que a nossa curva seja uma curva em V. O que, que isso significa? Ou seja, tem uma queda muito grande da economia, mas também a volta pode não ser tão demorada. É claro que isso ninguém pode afirmar, nem os principais economistas do mundo, mas tem sinais desses na economia. E aí preparar a cidade, desburocratizando, reorganizando e planejando o futuro do município, acredito eu, que esse próximo crescimento, a cidade precisa estar preparada para gerar emprego, gerar oportunidades e melhorar a vida do cidadão serrano.
Agora, candidato, do ponto de vista da arrecadação do município, né, como contornar esse problema de queda de arrecadação? Há uma reforma administrativa, por exemplo, no caminho, no horizonte do senhor, ou alguma outra medida aí para contornar esse problema de arrecadação, inclusive tentando dialogar aí com o governo federal, governo estadual, para conseguir um redirecionamento de verbas?
Tem até um exemplo, do governo do estado, né? O governo do estado esse ano arrecadou mais do que no ano passado. Tem um apoio financeiro muito grande do governo federal, que foi repasso para o governo do estado, e ainda o auxílio emergencial ajudou e muito, porque o poder de compra da população mais pobre aumentou e teve aí aumento do ICMS no governo estadual. Então, assim, mas é claro que essa foi uma injeção de recursos do governo, da União, preparando para um crescimento sustentável, é necessário sim atração de investimento, como eu falei anteriormente, e também enxugar a máquina pública, né? Eu coloquei no meu plano de governo claramente a redução de secretarias, diminuição de cargos comissionados. Eu acho que ter uma prefeitura mais enxuta, trabalhando com meritocracia para melhorar a qualidade dos serviços públicos, tem que ser algo que a gente precisa perseguir e com certeza enxugar os custos vai ser necessário, mas no meu entender, não somente pela crise, porque eu estou acreditando na retomada aí da economia mundial, por tudo que eu acompanho na economia em todo o planeta. Mas tem que se enxugar os custos, porque esse tem que ser uma premissa de todo agente público, de todo líder público, de diminuir custos, melhorar a eficiência e aumentar a qualidade do serviço para a população.
Certo. Em geral, candidato, a população se preocupa muito com saúde e segurança pública, como nós já conversamos, e também com educação. O município da Serra vai ter desafios, como todos os outros, na área da educação, a partir de agora, né? Já tem aí no meio da pandemia, mas continuará tendo desafios a partir de agora. Queria saber do senhor quais são as propostas do senhor para a área da educação no município da Serra.
Na educação, assim, nós temos um déficit de crianças fora da creche muito grande. Andando pelas comunidades, a gente percebe isso de uma forma ainda mais forte. Crianças de 0 a 3 anos hoje não estão nas creches na cidade da Serra. A prefeitura fechou as turmas na cidade. Acho isso muito preocupante. Ou seja, vai ter que ser necessário um planejamento de implantação de novas unidades de educação infantil dessa faixa etária de 0 a 3 anos. É claro que aí acompanhando a economia, né, o mercado e vendo como que vai ser a retomada nesse pós-pandemia. Na questão também do ensino fundamental, eu acredito que as escolas cívico-militares podem contribuir muito. O governo federal ele implantou esse projeto a nível nacional. A Prefeitura da Serra e o governo do estado não quiseram implantar o projeto, e acredito eu ser um erro. É a terceira vez que eu sou presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e acredito eu que disciplina aliada à valorização do professor mais tecnologia ajude muito na questão do desenvolvimento humano, na questão da formação dos nossos alunos. Então, acredito eu também que a parte tecnológica, na cidade da Serra hoje nós não temos um portal do aluno para fazer uma integração da família com a escola, até questões simples como questões de matrículas, a cidade não faz de forma digital, e tenho certeza que vai ser muito importante aliar capacidade de gestão e tecnologia, até para conectar a sala de aula com esse novo mundo, né? As nossas crianças de hoje já nascem com o aparelho de celular na mão. Se a gente não tiver a parte pedagógica, o plano de sala de aula conectado à tecnologia, a gente não vai conseguir fazer com que essa garotada de hoje em dia tem interação com a educação. Então, modernizar, planejar, tecnologia, capacidade de gestão é o foco para melhorar a educação. Estou preocupado, o resultado do IDEB, que saiu há 3 semanas atrás, da cidade da Serra, é muito ruim. A Serra na posição 62 do Espírito Santo, ou seja, um dos piores IDEBs do estado. Acho que não faz sentido isso, e a gente precisa replanejar com capacidade de gestão e tecnologia para que a gente possa fazer essa cidade avançar na qualidade da educação.
Candidato, o município da Serra é um município com bastante potencial turístico, né? Assim como Vitória, Vila Velha, principalmente aqui na região da Grande Vitória, e a Serra ainda leva uma vantagem, digamos assim, né, em relação à Vitória, porque tem uma zona rural também, há um ecoturismo, digamos assim, que poderia ser explorado, né, além das praias. Quais as propostas do senhor para a área do turismo? O senhor pretende investir nisso para atrair turistas para o município da Serra?
Primeiro a gente precisa resolver uns gargalos e uns problemas, né? Nós temos problemas de segurança grave na Orla da Serra, principalmente em Jacaraíbe. Aí eu vou ter que voltar lá no Centro de Operações de Inteligência, monitorando as principais vias de Jacaraíbe, da Orla, Ábido Saad, Avenida Minas Gerais, Avenida Guarani, Todos os Santos, monitorando em tempo real, para que a gente possa voltar com a sensação de segurança em Jacaraíbe. Se isso não acontecer, a gente não vai conseguir atrair os turistas novamente. Outro problema de meio ambiente, turismo é intersetorial, né? Se você tem problema de meio ambiente, hoje Cezan e Serra Ambiental, infelizmente, jogando esgoto não tratado nos nossos mananciais, na lagoa, no mar, isso atrapalha muito na questão do turismo. E sobre o agroturismo, você tem razão, tem aí uma possibilidade enorme de avanço nessa área, e eu sou favorável de utilizar o Mestre Álvaro como um ponto turístico, como acontece com o Morro do Moreno em Vitória. Já tenho discutido isso, inclusive, com pessoas que trabalham em sonho com o Mestre Álvaro, com potencial turístico enorme, para que a gente possa fazer. A Serra hoje, para você ter uma ideia, a parte turística não significa praticamente nada no PIB da cidade. Então, o nosso objetivo é diversificar a economia da cidade. Com certeza, o turismo é um dos pontos que a gente precisa pensar. Algumas regiões estão indo bem, como a região de Manguinhos, mas acredito eu que podemos potencializar muito a questão do turismo na cidade da Serra.
Certo. Candidato, agora vamos partir para um outro assunto aqui, agora mais relacionado à política, né? O país vive uma polarização, digamos assim, de embates graves na política, um grande conflito, né, há alguns anos já. Eu queria saber do senhor se essa polarização política, né, essa exacerbação política vai influenciar nas eleições do município da Serra.
Você está falando da polarização nacional?
Isso, nacional, né? Se isso vai se refletir também no município da Serra, o senhor considera que isso pode acontecer?
Eu acredito no seguinte, assim, eu acho que a população quer ver os seus problemas resolvidos, né? É verdade que tem também um tom adaptado do debate nacional, porque é impossível não ter. Mas acredito eu que, além do debate, que na minha opinião ele precisa ser um debate mais técnico, mas com pontos importantes. Eu, por exemplo, falo sempre que eu acho necessário e importante fazer um alinhamento da cidade da Serra com o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, por vários motivos. As principais obras que acontecem na cidade hoje são recursos do governo federal, as obras estruturantes, o conjunto do Mestre Álvaro, o hospital infantil, a rotatória do UOL. Então, aproximar a Serra cada vez mais do governo federal vai nos ajudar a enfrentar os grandes desafios, porque obras estruturantes, quem tem capacidade de executar, geralmente, é o governo federal. E sobre o debate e a polarização, eu acredito que vai ter uma parte, sim, do debate sendo nacionalizado, mas acredito eu que boa parte da população quer seus problemas resolvidos, seus problemas de saúde na sua comunidade, né? Problema de ter os seus filhos nas creches, é o que eu escuto nas ruas aqui, mas é isso, a população querendo resolver os problemas do município da Serra.
Tá certo. Candidato, a gente está chegando aqui, se encaminhando para o fim da nossa entrevista. O senhor tem aí mais um minutinho e meio para fazer suas considerações finais e dizer por que os eleitores da Serra devem votar no senhor.
Primeiro, meu muito obrigado aí à Band News, Rafael, por essa oportunidade de falar com vocês. Segundo, assim, acredito eu que eu me preparei para ser prefeito da cidade da Serra. Duas vezes secretário de Estado, deputado, presidente de empresa de tecnologia, tenho experiência em gestão, tanto no público quanto no privado. Acredito eu que é um experiente, mas também moderno. Eu acho que a gente precisa vir com soluções novas para a cidade. Nós temos 24 anos sendo alternados entre dois prefeitos, que é verdade, teve alguns pontos positivos, mas eu acho que chegou a hora de discutir um projeto mais moderno para a cidade. Acredito eu que a população tem abraçado esse projeto, porque a população percebeu de fato que a Serra pode e merece muito mais como uma gestão inovadora, com foco nas pessoas e pensando no futuro da cidade da Serra.
Tá certo, nós conversamos agora com o Vandinho Leite, candidato a prefeito da Serra pelo PSDB. Vandinho, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente nessa série de entrevistas.
Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos que nos ouviram nesse momento. Obrigado a Band News por essa oportunidade, Rafael, e obrigado aí pela sua atenção.
Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço.